Olá, pessoas, meu nome é Caio Correia e estamos todos... Cara, eu tô... Ó, tá, pera. Rapaz. O que eu fazia no começo do programa mesmo? Estamos todos desse jeito aí mesmo, porque tá começando a minha primeira vez. Hoje nós vamos discutir o episódio número 24 de Evangelion, The Last Cometh. Tá, como é que eu faço isso, gente? Tá, peraí. Antes de começar o episódio, deixa eu colocar pra vocês umas coisas na mesa. Até o episódio número 23, eu gravei no ano passado, em 2019. Eu assisti quase todos numa tacada só, num período de uma semana e meia. Assisti tudo, gravei tudo, minha vida era completamente outra. Eu ainda tava no meu apartamento antigo, ainda não tinha mococa, a Maremoto ainda tava, né, no começo. Hoje em dia as coisas elas mudaram pra caralho, né? Eu acredito até que eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era quando a gente começou essa brincadeira. Então gravei todos esses episódios adiantados com a ideia de que, sei lá, um mês depois eu iria terminar e ia deixar simplesmente essa primeira temporada finalizada. Isso não aconteceu, porque, né, como eu acabei de falar, a minha vida mudou bastante. Muita coisa aconteceu, eu acabei me tornando uma pessoa muito mais ocupada e só agora que as coisas estão melhorando novamente e me possibilitando voltar com minha primeira vez, gravar os episódios que faltam. Então eu assisti, né, os últimos episódios só pra lembrar do clima, do ritmo, pra me preparar, né, pra a gente conseguir finalizar essa primeira temporada de Evangelion. Mas, cara, eu não tava preparado pra esse episódio de hoje, cara. O que aconteceu? Então vamos lá, de maneira cronológica, pra ajudar as pessoas que porventura não assistiram o episódio agora, mas as pessoas que assistiram estão junto comigo. Eu sinto que vocês estão se sentindo da mesma maneira que eu. A gente começa o episódio com a Asuka criança correndo pra contar pra mãe que ela foi escolhida como uma das piloto, né, pra salvar a humanidade e que por causa disso elas iriam ser bem tratadas e elas não estariam mais sozinhas sem o pai. E até que ela entra por uma porta e acha o corpo da mãe enforcado. Isso é interessante porque eu sinto que é basicamente, né, a Asuka, ela revivendo ali uma memória na cabeça dela e tudo mais, porque quando a gente corta pra vida real, a Asuka, ela tá inanimada, assim, dentro de uma banheira, num apartamento destruído, e até que ela é encontrada, né, por uma equipe da Nerve, e ela é levada sob custódia. É interessante também que ali aparece o momento em que ela tá discutindo com o Shinji, quando ele menciona, né, que o Kaji se foi, e nisso ela some, né, aparece depois a Misato discutindo que ela havia sumido por 7 dias, e ela havia sido encontrada pela primeira vez. Então eu sinto que nesses últimos 7 dias ela ficou daquele jeito meio que vegetativo, tanto que ela tá até mais magra, né? Dá pra ver os traços dos ossos assim ao lado do rosto dela, porque ela realmente, assim, tipo, a taxa de sincronização dela com o Eva caiu pra zero, o Kaji morreu, ela perdeu, assim, completamente toda a motivação de viver. Então a gente tem esse primeiro bloco do episódio apenas para mostrar meio que como está a situação da Asuka e para também levar a gente à aparição da quinta criança, né, que vai, em teoria, pilotar o Eva dela. É interessante também depois que aparece o Shinji e finalmente ele tá pensativo, né, ele tá ainda processando o que ele viu, né, que a gente acompanhou no último episódio sobre, né, os clones da Rei, os vários corpos da menina sendo criados naquele aquário, né. E acho que finalmente caiu a ficha pro Shinji de que a Rei provavelmente é um clone da mãe dele. E ele se pergunta, né, tipo, meu, o que meu pai tá querendo com isso? O que ele tá planejando? O que tá acontecendo, sabe? Nesse episódio como um todo, eu sinto o Shinji muito mais sóbrio do que eu esperava, porque ele tá tão perdido quanto a gente, ele volta a ter um pouco o nosso ponto de vista, ele volta a ser os olhos do público na animação, porque principalmente no final, ele tá o tempo todo falando, me explica o que tá acontecendo, eu não tô entendendo nada que você tá falando, o que é isso? Então, ele voltou a tomar pra si esse papel, né, que eu lembro que eu discuti lá nos primeiros episódios, que o Shinji, ele tava muito perdido no meio da mudança, tá ligado? O gato que você corta os bigodes, tá ligado? Ele tava muito perdido, e isso era bom porque ele meio que representava a gente naquela situação, porque do mesmo jeito que ele tava sendo apresentado as coisas, nós também estávamos. Então o Shinji, dessa vez, ele volta a ser esse nosso avatar dentro da animação, porque ele também tá mais perdido do que cachorro em dia de mudança. Depois a gente sai e vai pra uma cena que a Hitsuko, ela tá presa,
Afinal de contas, né, ela destruiu todo o sistema boneco. E o Ikari vai visitar ela, né, vai conversar com ela nessa cela, sei lá. É, e ele pergunta pra ela por que que ela fez o que ela fez. E ela menciona que ela não é mais feliz, nem quando eles transam. Ou seja, tem uma parte no último episódio em que, quando ela tá naquele momento chorando no final, desesperada mesmo e desgostosa com a própria vida, que ela menciona, né, que ela é burra igual a mãe. E isso, obviamente, né, claro que deveria ter caído a ficha pra mim antes, mas caiu só agora, depois que esfregaram na minha cara, de que ela também teve um relacionamento com o Comandante Kari. E repetiu os erros da mãe, que também teve um relacionamento com o Comandante Kari. Isso mostra pra gente mais uma vez o Ikari sendo esse ponto de encontro entre várias pessoas e várias atividades que são necessárias pra que a Nerve seja o que ela é. E eu fiquei com muita, muita, muita pena da Hitsuko, porque pareceu mesmo assim que, igual a mãe, ela foi de certa forma manipulada pelo Ikari. E utilizando, né, dessa aproximação pessoal, dessa aproximação sexual e talvez romântica, para que elas, né, as duas cientistas, continuassem fazendo o trabalho que a Nerve precisava ser feito, meio que deixando-se levar pelo que o coração dizia e não pelo que a razão provavelmente iria apontar, né? Então, é muito triste, assim, ver a Hitsuko dessa maneira também, porque é um personagem que eu gosto demais. O Shinji, ele vai para um lugar destruído, né? Ele tá na frente de uma cratera que tá cheia de água, né? Provavelmente ali é um dos lugares que foi reformado graças às lutas contra os anjos. E ele menciona, né, que tanto Toki quanto Kensuke, eles foram embora, né, depois de terem, né, suas casas destruídas. E que ele tá sem amigos. E é num momento em que ele super precisava se abrir pra alguém, né? Depois de ver os clones da Rey sendo destruídos, depois de estar extremamente confuso, né? E é nesse momento que ele conhece o Kaoru, que é a quinta criança, chamada pra substituir a Asuka. Por isso que lá no começo a gente vê aquela primeira partezinha da Asuka, inanimada, vegetativa, né? Daquele jeito que a gente já esperava que ela ficasse, e a gente é apresentado ao Kaoru. E cara, eu sei que eu vou me aprofundar nisso um pouco mais pra frente, mas é muito claro o quanto o final desse anime tá sendo corrido. Tá sendo muito claro o tanto de informações que ele precisa passar, o tanto de acontecimentos que ele precisa retratar e que ele não teve tempo e nem dinheiro pra fazer isso, sabe? Porque o ritmo dos episódios, ele tá muito, muito esquisito. Desde o programa anterior, né, que eu já mencionei isso pra vocês, o ritmo ele tá extremamente corrido. Ele não tem mais as sutilezas que Evangelion tinha no começo. Então, dá muito pra ver que esse final, ele tá tipo, meu, a gente precisa terminar isso, a gente só tem mais 3 episódios, sabe? E o que é uma pena. Mas, ao mesmo tempo, vamos lá, que esse é o nosso papel aqui, né? O Kaoru, ele teve, né, os registros dele apagados e a parte da quinta criança é confidencial no tal relatório Marduk, né? Eles fazem os testes e ele sincroniza facilmente com o Eva da Asuka, sem precisar de nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de preparação, nada. E o que a gente vai entender depois, o porquê que isso acontece, né? E assim, o Kaoru, ele começa a fazer uns mind games muito nervosos no Shinji. Ele consegue claramente ver que o guri, ele não confia nas pessoas, que ele tem medo de se machucar. E gradativamente, ele vai forçando uma proximidade esquisita pra caramba. E que assim, de novo, num episódio extremamente rápido, é extremamente sem profundidade, só que o Shinji reage como se ele realmente fosse uma pessoa, tipo, nossa, é my brother from another mother, sabe? Tipo, e até, de uma certa forma, né, quando eles estão se banhando junto, o Shinji ele até fica corado, né, como se fosse uma reação assim de tipo, quando o Kaoru fala, não, porque eu te amo e tudo mais, e ele tá com todo aquele discurso, né, de que tipo, meu, você pode se abrir comigo, você pode ficar perto de mim, porque eu sinto mesmo por você e nananã, o que dá até um tom mais romantizado pra relação entre os dois, e o Shinji, ele tá aceitando e correspondendo aquilo ali, mas obviamente, assim, desde o início, todos nós, a gente enxerga, assim, de 6 km de distância, que, mano, é o Kaoru basicamente manipulando o menino, sabe? E é foda, assim, porque, tipo, mano, o Shinji é uma criança tão quebrada, é uma criança tão sem apoio, sem suporte de terceiros. O Shinji é muito errado também, de vez em quando, sabe? Porque, tipo, ele tem a Misato, tá ligado? Ele tem pessoas que se importam, ele tem pessoas que estão próximas. Só que aí, ele nega a Misato, afinal de contas, por todas as coisas que aconteceram, né, principalmente por conta conta da posição da Misato dentro da Nerve. E aí chega o guri saído do chão e o Shinji começa a se abrir pra ele. Ah, eu te amo. E ele fica, ah, meu Deus do céu, eu adoro essa criança. Porra, sabe? Tipo, não tem um pingo de inteligência emocional, tá ligado? Socorro. Daí a gente vai pra uma cena com os velhos coloridos, que agora são os velhos placa de metal, reclamando que o Ikari, ele não tá seguindo o combinado e a Nerve não tá mais atendendo as expectativas da Seal. A gente vai se aprofundar nisso um pouco mais pra frente, porque tem um diálogo muito interessante entre o Kaworu e os velhos. E aí eu sinto que eu consegui identificar, não sei se tudo, assim, sendo muito sincero, não sei se nada, mas eu vou falar pra vocês, assim, o que eu entendi das reais motivações da Seal. Porque até onde eu tava nos episódios anteriores, a Seal me parecia uma organização feita para que eles garantissem o futuro da raça humana. Só que agora eu não tenho muita certeza não, sabe? Porque, dado o que acontece no final do episódio, e dado que o Kaworu é uma pessoa que foi enviada diretamente por esse conselho, eu tô um pouco confuso em relação às motivações deles, mas a gente vai chegar lá. A gente corta pra uma cena muito rapidinha que tá lá só pra fuder a gente, que é o Ikari conversando com o Eva do Shinji, que inclusive no final ele até fala que ele chama de Yui, né? Porque a gente já tá cansado de saber, né, de que a mãe do Shinji, ela faz parte do Eva dele, de alguma forma, não sei se ela foi absorvida, ou qualquer coisa assim, mas do mesmo jeito que tem uma discussão um pouco depois no episódio, em que o Kaworu, ele menciona, né, que ele poderia se fundir com o Eva 02, que é o Eva da Asuka, se ele não tivesse alma. Então eu sinto que, no caso do Eva 01, que é o Eva do Shinji, ele tá fundido ali com a alma da mãe dele, né. Então, o comandante Kari tá conversando com o Eva, ele aparece ali na frente daquela plataforma que o Eva fica, ele menciona, né, sobre como o tempo dele está acabando, mas que pelo menos a lança do destino, que era um obstáculo no caminho deles, não é mais um problema. Afinal de contas, a Rey, né, jogou ela pra órbita da Lua. E, beleza, mais uma informação que é jogada, assim, no nosso colo e que até agora não faz sentido nenhum. Eu não sei por que a lança do destino entraria na frente dos objetivos do comandante Kari, sabe? E outra coisa que, meu, cara, socorro, gente, sério, eu não tô conseguindo fazer muito sentido nesse episódio, mas eu juro que eu tô tentando. Aparece o comandante Kari com aquele embrião. Lembra daquele embrião? Lá no começo, episódio, sei lá, 6, 5, eu nem lembro quando que essa porra apareceu, que ele recebeu uma caixa do Kaji, né? Ele abre, tinha um embrião que ele chamou de Adão. Então, essa porra tá implantada na palma da mão dele. E foda-se. Caralho, gente. Ai, 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 ai. Eu falei no Twitter que eu ia passar esse episódio todo gritando. Mas eu tô tentando, gente. Eu juro que eu tô tentando. De qualquer forma, finalmente aparece a Rey. E a Rey, ela começa a questionar a própria existência. Afinal de contas, ela tem noção de que ela tá viva de novo. Tô colocando aqui entre aspas o de novo. Porque ela sabe que ela é mais um clone. Que ela sabe que ela é mais uma versão de várias Reys. Então, finalmente caiu essa ficha pra ela também. E ela, obviamente, começa a questionar a própria existência, a própria utilidade, o porquê que ela tá ali fazendo o que ela faz. Porque, né, é difícil, né, afinal de contas, depois que você pensa, poxa, eu sou a terceira versão desse ser, qual que é o meu propósito pra continuar aqui? Por que que eu simplesmente não morri das outras vezes e acabei, né? Mas ela menciona que o Kaworu é igual a ela. Então ele provavelmente seria um clone feito a partir das informações genéticas de uma outra pessoa. Falando no Kaworu, o Shinji ele decide dormir no quarto do Kaworu e ele começa a se abrir pro guri. Falando que antigamente a vida dele era mais fácil, que ele morava com o sensei dele, que a única obrigação dele era existir. E que agora é mais difícil. E ele até se pergunta, né? Tipo, por que eu tô me abrindo pra essa pessoa? Só que esse é o efeito do Kaworu nele, né? E pelo fato do Shinji estar extremamente fragilizado, eu sinto que é por isso que ele entra nessa onda, sabe? Seguindo, a gente vê o Kaworu conversando com os velhos da Seal. E eles começam... Cara, nesse momento... Ai... Assim, eu tava bem confuso até aí. Mas daqui pra frente, eu liguei o modo Elsa, Let It Go... Eu desliguei o cérebro e porque eu não tava conseguindo mais, né? Porque ele aparece meio que naquela mesma cratera, né? Sentado em cima de uma espécie de estátua conversando com uns velhos da SEAL, e eles começam a discutir sobre esperança e o futuro da humanidade, que alguém tá querendo abrir a caixa de Pandora, alguém tá querendo fechar a caixa de Pandora antes da esperança surgir do fundo, que a Lilith, a progenitora da humanidade, da Lua Negra, e o Adão, sucessor dos anjos, da Lua Branca, que tudo vai acontecer como a Lilin direcionar. E, bicho, sério, assim, foi só um vômito de nomes e de expressões e de termos, e que não fizeram sentido nenhum pra mim, sabe? E eu queria tentar discutir de uma maneira mais aprofundada esse momento, porque, seguindo o episódio, a gente descobre, né, que o Kaworu era um anjo. Era o último anjo. Assim, pelo menos é o que eu acho até agora. Mas acredito que não, né? A gente ainda tem, sei lá, 2 episódios pela frente, então provavelmente ele não era o último anjo. Mas as atitudes do Kaworu depois desse encontro com os velhos da placa de metal me fizeram repensar completamente as motivações da SEAL. Porque antes eu achei que ela estava do lado dos humanos. Agora eu não tenho certeza. Agora, sinceramente, não sei. Porque se elas que enviaram o Kaworu, cara, de que lado que esses velhos estão? Ou se eles estão seguindo lá os tais manuscritos do Mar Morto, enviar o menino era um desses passos? Porque se ele tem o... Ai. Vamos discutir o Kaworu agora. Vamos lá. Porque ele ativa o Eva 02 sem nem entrar nele, e ele começa a flutuar, né? Ele nasceu do Adão e ele poderia se fundir aos Evas, né? Mas como eu mencionei antes, só se eles não tivessem alma. E aparentemente a alma do 02, ela se fechou em si própria, dada a situação da Asuka. De qualquer forma, ele controla mentalmente ou espiritualmente ou de maneira cósmica ou foda-se o Eva da Asuka. E eles estão descendo pro Dogma Central, em direção ao Adão, né? Aquele anjo meio esquisito que tá crucificado lá embaixo. E que era o objetivo de todos os anjos até então, chegar até o Adão. E o Shinji vai pra impedir. Eles começam a brigar, né? O Eva do Shinji, o Eva da Asuka, eles começam a brigar. Começam ali a sair na porradaria de faca guinso. Enquanto isso, o Kaworu tá lá, de boa na lagoa. Ele usa até o campo de força, né? Que ele menciona que, na verdade, é a força do coração dele. Cara, se vocês ouvirem um tilim-tilim-tilim durante a gravação, é a mococa passeando pela casa, tá, gente? Mas quando eles chegam até o Adão, né? Eles chegam até lá. O Shinji consegue parar o Eva 02, ele dá uma facada no pescoço do Eva e ele consegue imobilizar, né? Ele consegue desativar o Eva 02. Ou o Kaworu simplesmente fala foda-se, porque quando eles chegam na frente do Adão, o Shinji ele consegue pegar o Kaworu nas mãos e o Kaworu menciona que ele possui duas alternativas, né? No caso, o Shinji possui duas alternativas, matar ou morrer. Se o Kaworu sobreviver, os humanos não conseguirão seguir existindo. Né, talvez pelo acontecimento de um terceiro impacto, porque a Misato antes ela até fala, gente, se eles conseguirem passar desse ponto aqui, mano, destrói a base inteira, porque a gente precisa evitar um terceiro impacto. Isso não retorna, isso não é chamado a atenção em nenhum outro momento, afinal de contas, ela perde os controles, né, eles perdem todos os acessos, dado o poder do Kaworu. E enquanto o Shinji e o Kaworu eles estão discutindo, o Shinji tá que nem a gente. Ele fala, cara, não tô entendendo nada. Por que que você tá fazendo isso? Eu achei que você gostasse de mim. Por que que isso tá acontecendo? Como assim você é um anjo? Por que que você me enganou? Todas essas coisas. E o Kaworu, ele menciona, né, que, meu, eu tô aqui e se você não me matar, a humanidade vai deixar de existir. E ele menciona que o Shinji é uma criatura que merece continuar vivendo. Daí a gente tem uma cena, né, super esquisita do Eva, do Shinji, com o Kaworu na mão. É um frame parado por muito tempo, rolando uma ópera, uma música clássica no fundo, até que ele esmaga o menino e aparece, inclusive, a cabeça da criança pingando no chão. E assim, voltando àquela discussão que eu tava tendo antes, sobre as motivações da SEAL. Por que que a SEAL enviou um anjo pra chegar até o Dogma Central, cara? Se um anjo chegar até o Dogma Central resultaria, em teoria, afinal de contas, a gente tá trabalhando com as informações que a gente tem, resultaria em um terceiro impacto, isso não quer dizer que a SEAL tá lutando pelo lado dos anjos? Que se o Kaworu, ele às vezes reativasse o Adão, ele se fundisse ao Adão, a gente não sabe o que iria acontecer, poderia rolar um terceiro impacto? Isso não ia matar os velho colorido, placa de metal também? Ou esse bando de velho também é anjo? porque agora eu não sei de mais nada, porque agora a gente sabe que tem humano que é anjo, porque aparentemente a Rey também é um anjo. E, ai, cara, sério, eu tô muito frustrado, pra falar a verdade, assim, porque eu gosto muito de Evangelho, eu tava curtindo pra caralho, tava sendo uma experiência muito foda. Só que nesses momentos, e assim, eu espero não, né, porque eu comentei no Twitter hoje que eu tava assistindo o episódio e o bando de boca grande já começou, né, porque o final é horrível, né, e gente, tá, legal, obrigado, tipo, guarda pra vocês, espera eu terminar pra que vocês possam sentar comigo e discutir, porque eu ainda não tenho informação suficiente pra definir, pra bater um martelo e falar, putz, não gostei do final, ou putz, gostei do final. Ou, putz, tô perdido pra caralho, porque é isso que eu estou nesse momento. Eu não tô entendendo nada, sabe? E assim, isso volta aquele sentimento de o final do anime tá sendo muito corrido, o ritmo tá sendo esquisito, o Shinji, ele passa no final do episódio, quando ele tá discutindo com a Misato sobre ter matado o Kaoru, ele tá extremamente frustrado e machucado, como se fosse uma relação de anos. Como se ele tivesse com o Kaoru na vida dele por muito tempo. Cara, o menino entrou um episódio. Essa foi a participação dele. Um episódio. Não deu pra construir nada. Tipo, a gente tomou banho junto, depois a gente falou deitado na cama, somos BFFs. Cara, calma. Sabe? Então, assim, é por isso que eu tô mencionando isso pra vocês, no sentido de, tá complicado esse final. Porque ele tá corrido, ele tá com um ritmo esquisito. Tudo que eu falava que era legal em Evangelion, que era a atenção aos detalhes, a sutileza de certas cenas, a construção da fotografia e da preocupação. Cara, tipo, a gente não tá tendo mais. Porque tá tudo muito corrido, a gente tem muita informação e não tá dando tempo pra gente assimilar tudo isso. Então, isso que eu acho que tá machucando o anime. Porque muitas coisas que precisariam ser mais aprofundadas não estão sendo. Então, quando o Shinji mata o Kaoru, o que eu entendo? O Kaoru era parte do plano. Ele era uma peça que deveria ter sido descartada. Afinal de contas, não faz sentido nenhum a Sio ter mandado um anjo pra lá pra que ele conseguisse chegar no Adão e, sei lá, acabado com a humanidade, né? Então, eu acredito que o Kaoru era parte do plano, ele era necessário, mas para o quê? Qual é o endgame? Qual que é a motivação por trás de levar essa criança e fazer o Shinji esmagar ela como se fosse uma batata assada? Tipo, eu não sei. Eu tô com receio realmente, né? Porque a gente só tem pela frente mais dois episódios do anime e mais os filmes, né? Que eu também vou assistir, mas eu não sei sobre o que eles falam, não sei em que momento que eles se passam, se eles são basicamente um resumo de toda a temporada ou se eles aprofundam em algum momento específico, eu não sei. Eu não sei nada sobre os filmes, então eu tô curioso pra ver, né? Porque teve muita gente também no Twitter falando, não, porque você devia ter assistido o filme, nananana. E eu até falei, gente, eu tô assistindo de maneira cronológica. Do jeito que saiu, eu tô assistindo. Então eu tinha até tido uma conversa, né, com o Sushi e o André, de que no filme o diretor da animação, ele dá uma banana pros fãs, né? Então eu tô muito curioso pra ver tudo isso, mas ao mesmo tempo eu tô começando a ficar um pouco decepcionado, um pouco triste, porque não é como se eu quisesse todas as respostas, né? Eu não tô aqui falando, não, porque em Lost, aquele momento da fumaça, não é isso. Não é querer ter um ponto final pra todas as frases que o anime ele jogou na minha frente até esse momento, mas eu gostaria de ter um sentimento melhor de conclusão, sabe? Que não tá vindo, porque tá corrido, porque tá desse jeito que a gente já discutiu hoje. Então, as minhas considerações finais do episódio, eu não gostei desse episódio. Ele foi um episódio super, super rápido, super raso, com uma emulação de profundidade e que só me deixou confuso e, sendo muito sincero, me tirou um pouco da vontade de assistir os próximos, sabe? Então, eu não queria sair com esse gosto amargo, sabe? Porque eu tava amando até agora. Então, vamos ver. Talvez eu esteja sendo uma pessoa mais negativa, dado também a nossa situação atual, né? Porque a gente tá num momento muito downers, assim, muito negativo na vida como um geral, né? Porque se todos os episódios antes eles já tinham sido gravados no ano passado, cara, agora no meio a gente tá no meio de uma pandemia, a gente não pode sair de casa, a gente não pode ter contato humano e hoje é meu aniversário. E eu não posso ver nenhum dos meus amigos. Então, talvez seja isso também. Eu tô um pouco negativo por causa disso. A gente tá num momento complicado. Mas é assim que a gente finaliza esse episódio hoje. Para as minhas expectativas, eu espero que a gente comece a entender melhor a motivação da Sio. Eu espero que a gente comece a enxergar uma Rey mais decidida e mais consciente do lugar e da tarefa dela, porque ela estava muito confusa nesse, só que no final, durante a Batalha dos Evas, quando Kaoru estava descendo pro Dogma Central, a Rei apareceu também. Ela foi diagnosticada ali pelo radar da Nerve como um anjo, até que ela some e ela aparece, né, olhando aquela batalha. Então eu sinto que a presença do Kaoru pode ter sido também motivada para dar um estalo na Rei, para que ela tivesse um pouco mais de noção do que ela precisa fazer. Então, eu acho que é isso. Eu espero que esses dois pilares principais, a Seal e a Rei, eles se desenvolvam e eu entenda melhor o porquê a Seal tá fazendo o que tá fazendo, o porquê, caralhos, aquele embrião tá na palma da mão do Ikari. Ai, cara, gente, sério, não dá. Sinceramente, não dá. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me dar um feedback sobre o podcast, sem falar da porra do final do anime, em todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine. Um grande abraço, fiquem em casa, não saiam, não se exponham ao perigo, não exponham as pessoas que vocês têm como próximas a esse perigo, façam o papel de vocês, fiquem em casa. Eu sei que é uma bosta, eu sei que para muita gente que tá acostumada a trabalhar fora de casa, trabalhar dentro de casa é muito complicado, ainda mais para as pessoas cujas atividades só podem ser feitas fora de casa. Então, por favor, se você pode, se você tem esse luxo, fica em casa. Ok? A gente vai passar por toda essa situação juntos e, por favor, se cuidem, tá bom? Tchau, seus lindos. Esse podcast foi produzido pela Maremoto.